pessoas! Está começando o MPR Drops, sua dose semanal de reflexão sobre assuntos do cotidiano. Aqui é o James.
E aqui é o João. E hoje a gente vai falar sobre as nossas experiências no mercado de trabalho.
Vamos nessa!
Então, James, eu não sei com quantos anos tu começou a trabalhar, mas eu comecei com 14, por livre e espontânea pressão dos meus pais. Foi me dar uma escolha, ou eu cuidava da casa, ou eu trabalhava, e obviamente, como eu nunca gostei de lavar louça, eu optei por trabalhar. E também pela questão de eu também ter meu próprio dinheiro e tudo mais. Sim, eu comecei a trabalhar cedo, não porque eu precisava, mas porque eu quis. Não tento empreender os meus pais por isso. Eu sinto-me muito grato por eles terem feito isso comigo. Isso me fez uma pessoa melhor. E eu comecei a trabalhar com eles, porque caso vocês escutem a gente de algum tempo, a gente é de Campo Bom. Em Campo Bom é uma cidade onde basicamente só tem calçado e tudo mais. E tem uma outra empresa, que é a empresa que eu trabalho, que é uma empresa de pagamentos. E é isso, é basicamente isso que tem em Campo Bom. E eu trabalhei nisso até os meus 18 anos. Depois eu comecei a estagiar, porque eu comecei a fazer um curso técnico de comércio exterior. Nesse curso técnico de comércio exterior, eu consegui um estágio. Eu posso dizer que foram os piores 11 meses da minha vida, porque eu ganhava pouco. Inicialmente eu era pago o suficiente pelo que eu fazia, mas daí depois eu comecei a acumular funções e ser pago tipo R$450 para trabalhar 4 horas, só que na realidade eu ficava 8 horas por dia na empresa, porque eu precisava, e não foi legal. Eles me pagavam também a questão do vale transporte, vale alimentação, porque eles eram muito bons. Eles me davam R$200 para comer o mês inteiro e mais as passagens.
Que bacana, cara. Começou a trabalhar com 14, eu também comecei a trabalhar com 14.
A gente é da época que ainda não tinha muita moleza assim para as pessoas.
Bem assim. Eu comecei a trabalhar com meu pai, porque ele tinha uma empresa, e daí eu comecei a trabalhar com ele lá, por livre e espontânea pressão, porque eu não queria, mas enfim, comecei trabalhando com ele lá em Palmeiras das Missões, porque eu não sou aqui de Campo Bom, sou lá do interior, do interior, do interior. E depois, quando eu vim pra cá, eu fiquei vadiando até os meus 17, quando eu comecei a trabalhar numa fábrica de calçado. Como tu disse, aqui tem bastante, só fábrica de calçado. Hoje em dia não tem mais tanto, antigamente tinha bem mais. Fechou um monte. E trabalhei lá uns 2 anos e... quase 2 anos e meio. E depois eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje. E... comecei junto com o João, né? A gente começou a trabalhar junto.
Isso, a gente trabalha na mesma empresa, uma empresa de meios de pagamento. Que ela é... faz parte do mesmo grupo lá, de um conglomerado de um determinado banco, não cabe dizer qual é, mas a gente trabalha lá, vai fazer o quê, James? Acho que vai fazer 8 anos.
8 anos. Né?
Em outubro faz 8 anos, e a gente trabalha em setores diferentes, mas é na mesma empresa. A minha experiência nessa empresa que eu trabalho hoje foi boa. Eu não posso dizer que não foi boa, porque... cara, eu aprendi bastante coisa. Tudo que eu passei de ruim na outra empresa que eu trabalhei, eu pude presenciar o oposto aqui. E é bem legal, cara, tu trabalhar numa empresa que te dá oportunidade de crescimento. Isso é bem difícil. Conversando com várias outras pessoas, eu vejo que isso é bem difícil. Porque tu se dedica, tu trabalha horrores... e tu é obrigado a ouvir que, tipo, eles te pagam um mínimo do mínimo do mínimo, e tu ainda é muito bem pago pra isso. Abre aspas. E, cara, isso indigna muito. Eu passei momentos ruins também nessa empresa, não vou negar, porque é uma trajetória de 8 anos, tu passa por momentos em que tu fica de saco cheio da tua função. Eu fui desde atendente de call center até analista financeiro, e... daí eu passei, tipo, do menor cargo até o cargo que eu tô hoje. Não é nem o cargo de chefia, nem perto disso. Mas eu posso dizer que foi uma construção de carreira. E é interessante, eu gostei dessas oportunidades que eu tive. Posso dizer que os piores momentos que eu tive foi no call center. Porque trabalhando no call center, tu vê o pior lado do ser humano, assim. Porque toda vez que alguém te liga, ele vai te ligar pra te xingar. Ele nunca vai te ligar de bom humor pra te elogiar. Depois disso, eu ainda trabalhei numa ouvidoria dentro da empresa. E eu tive inúmeros problemas psicológicos por causa disso. Tive transtorno de ansiedade, tive um monte de problema. Mas... enfim, conversando, eu pude ser alocado, acabei sendo promovido algumas vezes e eu tô onde eu tô hoje.
Que lindo, eu acompanhei tudo isso de pertinho, vi o João crescer. O Joãozinho cresce, virar o Joãozão.
Ui, não é bem Joãozão, né? É que, tipo, tanto eu quanto o James, todo mundo que é dinossauro na empresa, as pessoas meio que têm um respeito, até os chefes, inclusive. Porque, cara, a gente pode não ter cargo de chefia, mas a gente conhece muita coisa lá dentro. E é legal esse respeito que eles têm pela gente, assim. E uma coisa interessante é que a gente começou a trabalhar cedo e já foi numa empresa bem grande, assim, que a gente... Eu comecei a trabalhar com 19. James, eu acho que era um pouquinho... com 20, né, James?
É por aí.
É, a gente tinha 19, 20 anos quando a gente começou a trabalhar ali. E a gente começou a trabalhar cedo já numa empresa que pertence a um grande banco, né? Um grande conglomerado. Eu não vou dizer que eu sou extremamente... como posso dizer, aqueles caras que vestem camiseta e ficam postando coisa da empresa e tudo mais. Eu não sou assim. Eu acho que eu não seria assim com empresa nenhuma. Porque não é o meu feitio. Eu não sou assim. Mas eu sou muito grato por tudo que a empresa me proporcionou. Principalmente por ter me dado a oportunidade, né? Coisa que muitas empresas não dão. É, hoje em dia a gente tem muita dificuldade de inserção em mercado de trabalho por parte dos jovens. A gente vê muita gente chorando nisso. Inclusive, eu tive. Tenho amigos, inclusive, que. Meninas que têm filho, são novas, são solteiras, mas não têm uma experiência. E elas têm muita dificuldade simplesmente pelo fato de ter filho. Isso é uma coisa que preocupa bastante, né, cara?
É verdade.
Porque. Justamente pelo fato de ter filho, ela precisa trabalhar, então eu acredito que a dedicação vai ser até muito maior. A questão de ser flexível com o horário, isso é uma coisa que na nossa empresa não tem problema, entendeu? Porque sempre que eu precisei sair, até o James precisou fazer as coisas da casa dele ali, a gente conversa lá com os gestores, eles liberam a gente, depois paga a hora, se tem hora sobrando, entendeu? E é legal essa liberdade. É uma coisa que a gente meio que tem direito de fazer, mas muitas empresas não deixam fazer.
É, exatamente. A gente tem bastante liberdade ali quanto a essas coisas. Eles são bem parceria quanto a isso. Ali dentro, eu também trabalhando lá quase 8 anos. Passei por bastante coisa. Fiquei bastante tempo no atendimento também. Não tive um crescimento tão grande assim como o João teve. Mas tô lá. Tamo lá na luta. Fiquei, acho que uns 4 anos no atendimento. E realmente também mexe bastante com o psicológico da gente. Talvez seja por isso que a gente é um pouco perturbado hoje em dia.
Isso fez com que eu repensasse muito mais as minhas atitudes em relação às pessoas. Porque eu passei a gostar bem menos de pessoas.
É.
Depois que eu trabalhei com atendimento ao cliente.
Exatamente.
Porque a gente vê como as pessoas elas são provalecidas. Porque a gente tem sim muito problema de atendimento, não só na nossa empresa, mas em várias outras empresas que possuem call center. Isso é meio que crônico, assim. Não que seja aceitável, não que seja uma coisa que todo mundo tem que encarar como normal e seguir a vida, tipo praxe. Mas é sim uma coisa que tem que ser cobrada, uma coisa que tem que ser melhorada. Mas isso não dá o direito das pessoas de serem cruéis, entendeu? Eu tive a oportunidade de ouvir um cara perguntar se eu sabia ler. Até aí tudo bem. Isso foi a maneira mais gentil que ele pôde se referir a mim. E ele também, inclusive, falou que... falando das pessoas que trabalhavam no call center, dizendo que ele nem poderia considerar aquelas pessoas como pessoas. Foi horrível tudo que ele falou. Não diretamente pra mim, mas pra dos colegas de trabalho, inclusive. Ele foi extremamente arrogante e foi uma coisa que ficou na minha cabeça, porque comigo eu pude controlar bem o atendimento pelo fato de eu ter bastante experiência com isso. Mas eu achei muito cruel a maneira que ele agiu, porque eu não, muitas coisas que ele me falou eu não precisava ouvir, o problema dele não era tão grande assim. E ele foi arrogante simplesmente porque ele quis ser. E existem inúmeras pessoas que fazem isso, simplesmente porque ela pode ser, porque ela pode se colocar numa posição de vantagem, que ela vai exercer aquela vantagem e vai oprimir uma outra pessoa desnecessariamente por um problema bobo. E o que é mais incrível é que quanto mais rico o cliente é, com muito mais classe ele vai te tratar. Isso é uma coisa que eu nunca esperava. A gente falava com clientes que eram extremamente ricos, até clientes que eram bem pobres. E o cara, quanto mais pobre, mais ele tentava ser, mais ele queria ser arrogante, queria te xingar, simplesmente pelo fato dele querer te xingar. Muitas vezes tu resolvia o problema dele e ele só queria te xingar, ele só queria, enfim, muitas vezes tu precisava de alguma informação dele, não uma confirmação de dados, mas uma informação dele, e ele simplesmente não passava, porque ele achava que aquilo era, sei lá, desnecessário e ele só queria mesmo te xingar. E isso é uma coisa que me preocupa, porque tu fala com as outras pessoas sobre atendimento, isso é meio que praxe, né, as pessoas tratarem mal. Eu não sei as pessoas que tu convive, porque acho que a maioria das pessoas que tu convive trabalharam com call center, mas eu sinto que eu tive uma chefe, inclusive essa do estágio que eu fiz, que ela falou: se tu quer que faça alguma coisa, quando tu liga um pouco o acerto, tu tem que te ligar xingando. Eu não consigo, eu não sou a pessoa mais simpática do mundo, mas eu não consigo ser arrogante com alguém por nada, entendeu?
Sim.
Sem motivo nenhum, eu não consigo ser assim.
Cara, as coisas, tipo, eu já fui atendente e já tive que ligar pra call center. Sempre gostei quando os clientes me tratavam bem. Entendi o que eu tava falando, sabe? E não queriam brigar, queriam resolver o problema. Assim, eu tentava ajudar eles da melhor forma possível, o mais rápido possível. E é assim que eu lido quando eu ligo pra um call center. Tento tratar as pessoas com o maior respeito possível, que eu sei que elas vão me atender. Porque aqueles clientes que ligam já xingando, o cara não tem vontade de ajudar. Entendeu?
Não.
Quanto mais filho da puta tu for com ele, com um atendente, mais filho da puta que ele atendente vai ser contigo. Isso tu pode ter certeza.
É, isso é verdade. E sobre aquilo que as pessoas falam: ah, tu deve estar aí lixando unha, tu deve estar aí. Cara, tem um ou outro que faz isso, bem sinceramente, mas a maioria das pessoas não tem tempo de se mexer, quanto mais de respirar dentro do calçado.
Exatamente.
Então isso é um estereótipo que foi colocado na cabeça das pessoas pela mídia, e isso não é o que acontece, entendeu? As pessoas no call center, elas estão a maior parte do tempo tensas, elas estão apreensivas, e muitas vezes tu quer saber como que é, liga pra um call center problemático, tipo uma operadora de telefone, qualquer uma tua, e pergunta qualquer coisa, pede uma informação qualquer, o dia que tu tiver um tempo, porque é bem difícil de ligar. E isso realmente a gente tem que admitir, é bem difícil.
É verdade.
Daí tu liga e tu faz um elogio. Muitas vezes, quando tu elogia o atendimento de uma pessoa, de um atendente de call center, ele não vai saber reagir. Eu não sabia quando elogiava o meu atendimento.
É verdade.
Eu sempre atendi os clientes da mesma forma. Lógico, eu sou uma pessoa, às vezes eu não tava de bom humor, às vezes eu tinha menos sorriso na voz, às vezes mais sorriso na voz, enfim. Daí o argumento que, você tá sendo pago pra isso, cara, esse é o pior argumento do mundo. Tá? Primeiro que a gente não tá lidando com bicho, a gente tá lidando com gente. Dos dois lados. Tanto quem tá recebendo a ligação, quanto quem tá fazendo a ligação. Então, tu tem que agir com humanidade, cara. Tu tem que tratar como tu queria ser tratado. E se não tá resolvendo aquilo ali, tu gritar no telefone não vai resolver bosta nenhuma. Tu vai te estressar, tu vai gastar teu telefone e não vai resolver nada. Então, cara, se não tá resolvendo, segue o fluxo. procura justiça, procura Procon, enfim. Segue, ficar ligando mil vezes, ficar gritando, ficar se estressando, xingando as pessoas, não vai te levar a lugar nenhum.
Exato. E tu pode ter certeza de uma coisa: se tu tá tratando o atendente bem, tu pode ter certeza que ele vai fazer o melhor possível pra te ajudar. Não é que ele não queira fazer as coisas às vezes, mas é que ele não tem acesso, ele não tem como resolver aquilo na hora, ele depende de outra área, porque essas empresas têm muitas áreas dentro envolvidas e durante todo o processo, do que for. Sim. Então, realmente, o atendente é só uma primeira etapa, ele vai encaminhar para quem vai poder resolver aquilo melhor. Então, não adianta tu ficar xingando, cagando na cabeça dele, que não vai mudar, ele já fez o que ele podia fazer por ti.
Sim. E é bem isso, cara. E é uma empresa de meio de pagamento. Tanto uma empresa de telefonia. Existem inúmeros processos. Processos extremamente complexos. Que, infelizmente, pode falar: ah, mas o tal atendente eu perguntei, ele não sabia. Não tem como tu saber tudo. É humanamente impossível tu saber tudo. A gente tá 8 anos lá. Nem eu e o James, nós não somos funcionários abaixo da média. Porque a gente tá lá 8 anos. E a gente sabe bastante coisa, a gente não tá nem perto de saber tudo. Então, se um atendente de call center não souber, cara, tenha paciência. E mesmo que ele não te tratar da mesma maneira que tu gostaria de ser tratado, tu xingar a pessoa não vai fazer alguma coisa melhorar. E eu não, o James, eu acredito que ele tá trabalhando num ambiente diferente, ele não tá mais no call center. Eu já trabalhei inclusive no setor que o James trabalhou, e eu pude trabalhar em ambientes tóxicos. O call center, por mais que a empresa tente e tenta bastante, isso a gente não tem como dizer, tornar o ambiente mais agradável, eles tentam, eles fazem o que eles podem, entendeu? É difícil tu agradar todo mundo, mas eles fazem o que eles podem pra tornar aquilo um pouco mais tranquilo. Fazem festinhas, fazem época de Halloween, fazem concurso de fantasia pra dar aquela aliviada na cabeça. O lugar onde é localizado o call center é muito bonito. Eu não sei se o James acha isso, mas eu acho que a sede da empresa é muito bonita.
Sim, cara, tudo um muito bonito, enorme, muito organizado.
Sim, tudo muito limpo. Isso. E tu sai pra rua, assim, tu já tem contato lá com os passarinhos, tu já tem contato com o jardim muito bem cuidado. E é uma coisa que meio que te dá uma aliviada na tua cabeça. E tu tendo acesso a essas coisas, a empresa te disponibilizando isso já dá uma aliviada na tua cabeça, uma aliviada no estresse do dia a dia. E eu trabalho em outra sede, eu já trabalho na capital, então por questão de espaço, né, não tem como eles disponibilizar o mesmo ambiente. Eles fazem, como eu disse, na maneira do possível, dentro do possível, eles fazem o que dá pra agradar a gente, e eu admiro isso, porque, na boa, obrigação, eles não têm. Eles fazem porque eles querem o melhor pro funcionário render, entendeu? E é legal isso. E como eu disse, eu já presenciei os dois lados. Trabalhar num ambiente extremamente tóxico, numa empresa com donos ruins, que eu tive a oportunidade de fazer o estágio, que inclusive me tirou da área de comércio exterior. Eu fiquei tão traumatizado com aquilo que eu nunca mais nem quis, eu não quis nem terminar o meu curso. Eu ganhei o curso de graça de comércio exterior numa das instituições mais renomadas do Vale dos Sinos. Pra terminar o meu curso, eu não quis fazer.
Ah, que merda.
Porque, eu tinha notas ótimas lá. Eu era um dos melhores alunos das duas turmas que tinha, porque eu me dedicava muito, eu adorava fazer aquele curso. E eu parei de fazer por questão de dinheiro e também por questão de ter pego realmente nojo daquilo. E o meu professor me ligou e me deu a bolsa e eu não quis fazer. Então, eu fiquei, pra tu ver como que eu poderia ter sido um profissional bom naquilo que eu tava exercendo, e eu não o fiz por causa de um chefe ruim que eu tive e de uma empresa ruim que eu trabalhei. Isso é bem importante tu priorizar, inclusive se eu ganhasse, tipo, sei lá, R$2.000 pelo que eu fazia, R$5.000 pelo que eu fazia, eu tendo o mesmo chefe trabalhando na mesma empresa, eu estaria extremamente infeliz. Isso é o mais louco de tudo. Então, não prezem só pelo salário, prezem também pelo ambiente, pelas oportunidades, porque isso é uma coisa que te motiva bastante. Hoje eu trabalho Vamos ser sinceros, eu não tenho o emprego que eu sempre sonhei na minha vida, mas eu trabalho com um chefe que é fantástico, eu trabalho com uma equipe que eu adoro absolutamente todas as pessoas, eu tenho vontade de trabalhar. Atualmente eu tô de férias, eu tô com saudade da minha equipe, do meu trabalho. Eu nunca tinha sentido isso antes.
Isso aí já é doença.
Não, eu tô com saudade deles, porque a gente convive muito mais com eles do que com a nossa própria família, na realidade. Porque a gente fica 8 horas do nosso dia, 9 horas do nosso dia com eles. Então, o James nem tanto, que o James ele trabalha em Campo Bom, então trabalha pertinho. Eu fico mais tempo na rua e no trabalho do que na minha casa. Eu vou pra casa só pra dormir. Eu tenho amigos de infância que moram no meu bairro que não me viam mais ou menos uns 3 meses. Porque quando eu tô em casa, eles já estão recolhidos, entendeu? E a gente acaba se apegando. E é muito legal tu sentir isso no teu ambiente de trabalho. Talvez não seja o que eu vou fazer até o dia que eu morrer, entendeu? Mas agora, atualmente, eu tô muito feliz. E procurem isso. Procurem um ambiente de trabalho que não ofereça só dinheiro pra vocês. Ofereça um gestor legal, uma equipe legal. E que eu acredito que vocês vão ser muito mais felizes do que só, tipo, acumulando grana, entendeu? Grana é legal, não vamos ser hipócritas. Eu adoro dinheiro. Tô fudido, inclusive. Mas se eu tivesse dinheiro, ajudaria pra caralho. Mas, tipo, cara, não é só isso, entendeu? Tem muitas outras coisas. E, inclusive, o fato disso tá fazendo com que eu queira uma coisa que eu não queria há algum tempo atrás, que é crescer dentro da empresa, entendeu? Eu quero ter mais oportunidades que... Aliás, eu quero abraçar as oportunidades que me foram dadas e quero, por que não tentar mais coisas dentro da empresa. E isso é legal. Eu acho que todo mundo deve procurar uma empresa que proporcione isso pra vocês. Então, James, da minha parte, eu acho que era isso, cara. Eu dei até uma motivada, acho, no pessoal pra eles correrem atrás de uma empresa legal pra eles trabalharem.
Coisa linda.
O que é meio difícil hoje em dia, porque emprego tá osso hoje. Mas, cara, o que eu tinha pra falar era isso.
Pessoal, se liguem. Gostem. Não digo assim que vocês precisam gostar do que vocês estão fazendo no momento, mas tentem dar o melhor e tirar o melhor daquilo. Hoje a nossa empresa, como o João falou, faz muita campanha motivacional para poder deixar o pessoal motivado, né, e aliviar a tensão, porque um atendimento de call center é muito tenso. E eu acho que até a nossa empresa faz até demais, sabe? Que as pessoas ficam bem, mas tem sempre aqueles que não gostam. E tu deve conhecer gente também assim, João, mas eu sei de bastante gente que saiu da empresa e se arrepende até hoje. Porque não conseguiu um emprego, digamos, do mesmo nível. Ou estão se ferrando por aí, trabalhando em coisa que não gostam, que paga mal, paga bem menos do que ganhava. E daí, ficam chorando por aí, cara. Eu fico indignado com essas pessoas quando eu vejo que elas estão dessa forma. Tento sempre mostrar o lado bom. Olha os benefícios que tu tem aqui, olha o dinheiro que tu ganha. Olha o horário que tu faz. Se tu quiser, tu pode até trocar teu horário, cara. Pega e conversa com o teu gestor, tu pode até trocar o teu horário de trabalho. Dependendo, tu consegue até trocar de setor, de célula de atendimento, pra poder melhorar um pouco tua vida. A empresa faz tudo isso por ti. Tem toda uma estrutura pra te auxiliar com essas coisas. Mas o pessoal, mesmo assim, prefere sair e procurar trabalho. E muitos saem e depois não conseguem nem arrumar trabalho, cara. Porque o mercado tá foda. E,
sim,
tipo, cara, se liga, meu. Tenta fazer o que tu faz com carinho, sabe? Que é aquilo ali que dá o teu sustento, é dali que tu consegue adquirir tuas coisas. Eu também sou muito grato à empresa por todo esse tempo que tô lá, porque devido a essa empresa, minha vida mudou, sabe? Consegui muita coisa, consegui comprar meu carro, hoje eu consegui comprar minha casa, tô conseguindo pagar minhas contas, tô conseguindo criar meus filhos. Tenho uma esposa maravilhosa que inclusive trabalha lá também, conheci ela lá. Então, cara, eu só tenho a agradecer, realmente. Não tem mais o que dizer.
O James conseguiu até o pacote completo direto na empresa. Deu, além dos benefícios do salário, deu até a esposa pra ele. Então é, né, tudo top. Não, pô, tipo, ainda bem que a gente não falou o nome da empresa, porque senão o pessoal ia achar que a gente tava fazendo um marketing pros caras. Mas é que assim, cara, tipo, existem pessoas felizes nos seus empregos. Isso eu posso te garantir.
Sim, exato. Não, o que a gente quer dizer é o seguinte, cara. Tenta procurar algo legal pra te fazer. mesmo que tu não esteja fazendo agora algo legal, procura. A vida sempre vai te dar alguma oportunidade, entendeu? Uhum. E é isso, cara, a gente tem que trabalhar, não adianta. Quem não nasceu rico tem que trabalhar, tem que se fuder um pouco, sim, tem que se ferrar, porque é assim que vai conseguir as coisas da vida. Não vai matar e não vai roubar por aí, ô filho da puta. Vai fazer alguma coisa que te dignifique.
E nem todos nós temos a oportunidade tipo, de começar, ser um empreendedor, começar do zero com 300 mil reais emprestado pelo avô, né?
Bem assim.
Sim. Sim, você sabe do que eu tô falando. Né? É. Daí quem não pode tem que trabalhar no CLT. E também correr atrás, né, cara? Não, o importante é não ficar parado, sempre correr atrás de uma outra coisa pra você.
É isso aí.
Né?
Então é isso, pessoas. Por hoje é só. Creio que demos uma boa reflexão para as suas vidas.
Isso aí, James. Eu acho que o papo de hoje foi bem legal. É meio fora da curva, assim, a gente falar bem da empresa que a gente trabalha. Mas, né? A gente também acho que deu algumas dicas, alguma iluminação na cabeça das pessoas. Alguém até, inclusive, que... Se você, inclusive, tá infeliz no seu trabalho de hoje, tenta, antes de sair, porque, como eu falei, tá osso. Cara, faz um teu perfil no LinkedIn aí e tenta arrumar uma outra coisa antes de sair. Mas antes de sair, tipo, tenta conversar com o teu chefe, cara. Tenta botar a carta na mesa. Eu fiz isso, cara, e me fez muito bem. E tenta fazer isso você também. Tipo, tenta conversar antes de sair. Tenta fazer alguma coisa diferente. E cara, é isso. Tenta se resolver dentro da empresa que tu tá, e se não der, daí realmente procura alguma coisa pra ti.
É isso.
A minha parte era isso, um abraço e falou.
É isso aí, sabe o que tu pode fazer também? Compartilhar esse podcast com seus amigos, seus inimigos, até com teu chefe, cara, faz isso. Passa pra todo mundo aí, ajuda a gente a divulgar, porque a gente quer trabalhar ainda mais com isso também. Valeu?
Valeu, gente, um abraço, um beijo na alma de vocês e eu fui.
Valeu, abraço, tchau.